Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Hoje nós vamos fazer um diálogo, um aprofundamento nas nossas oficinas, a partir do texto da fala da Scarlett Martun, filósofa brasileira, um texto muito bonito, que é essa filósofa, com a publicação da editora da PUC, faz surgir um estudo sobre a morte. Há muitas passagens inspiradoras e importantes que fazem, ainda mais durante uma pandemia, nessa obra da Scarlett. O trabalho foi baseado em um café filosófico. Depois, na parte final do livro, há toda uma sessão sobre perguntas e respostas, muito bonita, aliás. Não é? Essa filósofa aprofunda esses temas, ilustra. É muito rico o tema que ela propõe e as ilustrações são belíssimas a partir de quadros clássicos. Vamos, então, diretamente ao texto. Ela vai fazer, neste texto, uma retomada historiográfica a partir lá da antiguidade grega, a partir do Fédon, e vamos ver a figura socrática lidando com isso e a marcação do discurso, em direção à modernidade e depois, então, a fase contemporânea. Lembrando sempre aos senhores, por favor, que a pontualidade nas nossas oficinas é muito importante. Como elas são curtas, apenas meia hora, aqueles que entram depois de 10, 15 minutos acabam perdendo praticamente o trabalho. Vamos então ao tema. A morte como instante de vida. Por questões práticas, eu faço uma seleção do texto, de modo a podermos ver no espaço de 30 minutos, mas a recomendação é que leiam as obras na íntegra. Os antigos pensavam de outro modo, tanto é que entendiam a filosofia como uma longa meditação sobre a morte. Preocupar-se em morrer, julgava Platão na Grécia do século IV a.C., era uma boa via para filosofar. Não tomem essa primeira passagem da filosofia como uma meditação sobre a morte no contexto tal qual entendemos agora. A filósofa propõe essa questão a partir de toda uma narrativa historiográfica. Isso que eu li no início vai fazer todo sentido na profundidade adequada ao final do nosso trabalho. Pois então, vamos a ele. Em seu diálogo, Fédon, ele retrata uma cena precisa da vida de Sócrates. Tendo sido condenado à morte por corromper a juventude ateniense, Sócrates está na prisão à espera do momento em que terá de beber a cicuta. Rodeado de amigos, com eles debate sobre uma questão que se faz presente e se mostra inadiável: a morte. Surpreendendo por sua serenidade e perspicácia, Sócrates desenvolve uma belíssima argumentação. Vocês conhecem o contexto da morte de Sócrates, né? Cercado de amigos, o próprio carcereiro permite a entrada desses amigos para estar com eles. E também faria vistas grossas se aquele homem de 66 anos quisesse sair dali fugido, coisa que Sócrates de jeito nenhum faria. E numa conferência que eu fiz na Universidade Estadual do Maranhão, na linda cidade de São Luís, eu trabalhei essa questão numa conferência para os cursos de filosofia, esse impasse histórico e como Sócrates trabalhou. Por agora, vamos manter a linearidade do discurso aqui. Então, Sócrates está na prisão, à espera do momento em que terá de beber a cicuta. Rodeado de amigos, com eles debate sobre essa questão, surpreendendo diz ela, faz uma belíssima argumentação. Olhem, por favor, a argumentação. Sustenta que o corpo é regido pelo princípio da divisão, dividido em células, tecidos, órgãos. O ser humano experimenta várias premências, como a fome, a sede, o sono. É próprio da sua essência ser múltiplo, ter múltiplas necessidades e desejos. Quem se submete a esta lei curva-se às contingências de um mundo sensível. Não é deste mundo que nos habita, que é ao nosso redor. É disso que ela está falando. Então, Sócrates dizia: olha, tudo aqui é dividido e nós temos muitas paixões, muitas questões, porque é próprio desse mundo que construímos dessa maneira. Prossegue a Scarlett, mas o espírito é regido pelo princípio da unidade, e adotar-se tal princípio será possível construir a vida de uma outra maneira. Quem se submete ao corpo estará ao léu, levado de um lado para o outro pelas contingências. Quem obedece ao espírito, ao contrário, trará para sua existência o que é verdadeiro e necessário. Escolher a filosofia é converter-se ao mundo inteligível, não para desertar do sensível, mas para habitá-lo, segundo o que é verdadeiro e necessário. Com seus argumentos, Sócrates não procura mostrar que estará vivo amanhã, depois de executada a sentença da morte. O que ele quer é fazer ver que hoje ele já é imortal, porque, seguindo o princípio da unidade, viver em consonância com o espírito, eis um primeiro exemplo de que as noções de vida e morte podem ser pensadas como intimamente ligadas. Ou seja, Sócrates já vivia a eternidade aqui no cotidiano. Quando você já sabe o que é o bom, o que é o belo, o que é a verdade, já habita essas questões transcendentes, não como uma certeza, muitas vezes como uma procura, e traz isso para a sua vida, as dubiedades, as contradições, os paradoxos desse cotidiano aqui se atenuam muito, e você já apazigua a alma. E já consegue viver com serenidade. A morte não é mais a finitude, porque você já vive uma parte da infinitude. Que parte é essa? Muitas vezes o começo dela, muitas vezes a promessa dela e outras coisas mais. A filósofa prossegue: a diferença do que ocorre na modernidade não é onde estamos agora, é o que vem antes de nós, tá bem? Bem antes. Então, ela diz: a diferença do que ocorrerá depois na modernidade, na antiguidade greco-romana, de várias formas, a morte aparece imbricada à vida. Vamos ver o que ela propõe sobre isso. O filósofo francês Michel Serre bem mostra que no paganismo se está diante de outra maneira de pensar, agir e sentir. Bom, nós vimos o que Sócrates propunha, né? Ele propunha uma maneira de você já viver a infinitude, a transcendência, a área espiritual aqui. Quando você vai beber água, quando você vai acariciar o rosto de um filho seu, quando você vai beijar seu marido, sua esposa. Sócrates propõe: vivamos já o que há de transcendente aqui. Era assim a antiguidade proposta por ele. Na modernidade isso se perde muito. O que acontece então? Ela prossegue dizendo: se observarmos o que se passa em países do outro lado do mundo, notaremos que até hoje a maneira de ver e de conceber a relação entre a morte e a vida é completamente diferente da nossa. Em regiões da Indonésia, as casas exibem na entrada altares onde se veneram os ancestrais da família. Foi o cristianismo que introduziu entre nós a noção da sacralidade da vida. Foi então que passamos a concebê-la como um dom de Deus a ser preservado. Os evangelhos contam que numa manhã de domingo as mulheres se dirigiam ao sepulcro levando bálsamos e ataduras, com o intuito de mumificar o cadáver que lá jazia. Mas ao chegarem, já não encontraram o corpo morto. Jesus havia ressuscitado. Era o domingo de Páscoa. Ao promover o sepulcro vazio, o cristianismo faz da ressurreição de Cristo uma de suas celebrações mais importantes. Ao exaltar a tumba sem cadáver, ele vem celebrar a vida e assim transforma radicalmente a maneira de se perceber a morte. Tanto é que prega que se deixe os mortos enterrar os mortos, que se esqueça a morte e se viva a vida, pois o que se chama de morte nada mais é do que uma passagem para se alcançar a verdadeira vida. Uma lição belíssima, não é? Dos evangelhos, mais uma lição profunda que Jesus nos deixa no sentido da transcendência. Aliás, nesse sentido, em alguns aspectos, se aproxima muito de Sócrates, pois ele nos propõe vivermos a vida já em sua infinitude e colocando a morte como uma passagem, não nada além disso. Não é a ênfase sobre a morte, a vivência absoluta da morte acaba tirando da vida aquilo que ela tem como uma característica maior. Depois, na Idade Média, a filósofa Scarlett Martin coloca: na Idade Média, algumas práticas pagãs, como a meditação sobre a morte, se conservam, mas outras se dissipam. Assim é que desaparece por completo o direito de morrer, que a antiguidade greco-romana prezava, reconhecia, e extingue-se a prática dos antigos que permitia aos doentes desesperançados, por fim, a própria vida, contando por vezes com o auxílio de outrem. Contudo, é somente nos tempos modernos que se passa a pensar a vida e a morte como nitidamente opostas. E isto não causa surpresa, porque então os dualismos se instalam de modo irremediável. Muito bem, vamos prosseguir. Notem, por favor, aqui a marcação que a filósofa nos propõe. É agora, na Idade Média, poucos séculos, na Idade, perdão, moderna, que a caracterização de vida e morte como opostos se estabelece em toda a sua profundidade. Antes, era muitas vezes tratada como uma passagem, né? Então, não havia essa ênfase tão grande. Isso vai acarretar questões muito interessantes para os nossos dias, não é? Perdemos aquela questão dos antigos, seja em Sócrates, seja depois em Jesus, no qual a celebração maior é a vida. Uma vida que em toda sua profundidade transcende as questões muitas vezes efêmeras do nosso cotidiano. Ela prossegue dizendo: com os tempos modernos aprofundam-se velhos dualismos e novos vão se instalar. Velhos dualismos e novos vão se instalar. De fato, a Idade Média é uma das partes mais significativas da nossa história, no qual os contrários, os opostos, isso e aquilo, aqui e lá, começam a surgir com uma força impressionante. É um dos motores, aliás, da Idade Moderna, né? E ela diz, a primeira é de Descartes, que em 1632 escreveu no Discurso do Método: é possível chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida, e assim nos tornamos senhores e possuidores da natureza. Na mesma época, Bacon, autor do livro intitulado Do Organum, Novo Organum, afirmava: saber é poder. Essas duas frases são emblemáticas da modernidade filosófica. Senhores e possuidores da natureza. Isso foi uma citação, e aí ela diz: nós nos afastamos do mundo e dele nos diferenciamos. Entendendo que saber é poder, ao mundo nos opomos e sobre ele queremos exercer nosso controle e domínio. Nós nos convertemos em sujeito e pelo mesmo movimento convertemos tudo mais em objeto, aprendemos o que existe, aprendemos como aquilo sobre o qual podemos ter ideias, captamos o próprio mundo como se ele apenas existisse na medida em que pudéssemos representá-lo. Lembram aqui Schopenhauer, mundo como representação? Começa o reino do humanismo, como diria Heidegger, diz a filósofa. O homem se torna o centro de referência para o mundo e a região mesma de onde procede toda e qualquer medida. E ao lado das separações que se estabelecem entre homem e mundo, cultura e natureza, sujeito e objeto, outras se instalam e se consolidam no interior do próprio homem, alma e corpo, espírito e instintos, consciência e impulsos, razão e paixões. E assim, vida e morte. Não é? Separamos isso, colocamos um grande muro ou um grande abismo entre essas coisas. Isso terá um impacto direto e consequente na idade contemporânea, segundo a filósofa. Ela prossegue dizendo: aprendemos que o ser humano sempre busca subterfúgios para não pensar na sua humana condição. Lança mão de quaisquer artifícios para se esquivar da única certeza de que pode dispor, de que um dia ele vai morrer. É para não ter de enfrentar a morte que procura toda sorte de ocupação, sobrecarregando-se com negócios, encargos, fortuna, honra. É o que inventa para ser feliz. E assim passa o dia todo, isso entre aspas, o dia todo a correr atrás de uma lebre que ninguém desejaria comprar, fecha aspas. Essa citação é de Pascal, né? E ele complementa dizendo: essa lebre não nos livra da visão da morte e das misérias, mas a caça que nos desvia dela, dela nos livra, fecha aspas. Tudo isso na Idade Moderna. E a Scarlett McTunn então diz: o que mais importa ao ser humano não é ser bem sucedido em suas incumbências, mas nelas estar imerso para esquecer que está fadado a morrer. E nesse contexto de divisões, dualismos e dicotomias dos tempos modernos, o homem ocidental aos poucos expulsou a morte de sua vida cotidiana. Portanto, para a filósofa, na reflexão, na antiguidade grega, depois com o cristianismo, durante toda a Idade Média, a morte era parte das nossas vidas, natural, como um capítulo a ser vivido, e um capítulo de passagem apenas. Estávamos caminhando para o além da morte, e sabíamos e vivíamos com isso. Com a Idade Moderna, há um abismo, e aí a morte ganha um status diferente, ela passa a ser temida, ela passa a ter uma série de características muito diferentes do que havia antes dela. A Scarlett McTunn diz: chegamos assim aos nossos tempos. Cabe agora a pergunta: atualmente, de que maneira vivemos a experiência da morte? Hoje, de que modo pensamos a relação entre a vida e a morte? Arrisco a ideia de que no mundo contemporâneo, nós nos encontramos numa situação paradoxal. De um lado, testemunhamos a banalização da morte. Em nossa vida cotidiana, dela ouvimos falar e nela falamos o tempo todo. A morte aparece como fenômeno biológico ao lado das outras fases da vida. O nascimento, a puberdade, a velhice. Ela surge enquanto fenômeno social, quando nos referimos a taxas de natalidade e de mortalidade. Ela pergunta por que a morte começa, parece que é ser vista como um escândalo, né? Por que ela causa horror, curiosidade, sendo um fenômeno banal, que aparece por todo lado, nas mídias, etc. Bom, ela nos coloca algumas reflexões. Ela diz: hoje, a morte não é vista como um ganho, mas como uma perda. Nos tempos modernos, ela se tornou um tema a ser evitado. Inexorável, representou para o homem que se queria senhor e possuidor da natureza o maior desafio. Obrigou-o a deparar-se com a própria fragilidade, coagiu-o a defrontar-se com a finitude. Nos nossos tempos, a situação se agrava. Na sociedade em que vivemos, o ser humano que está à morte é tido por um insucesso. Nesta sociedade que preconiza a produtividade e o lucro, que prega a eficácia a qualquer preço, que promove o espírito de competição e a lógica da exclusão, o moribundo é visto como um malogro. Imersos nessa atmosfera cultural, os profissionais da saúde julgam que se deve evitar a morte a todo custo. Estranha a vida, ao ocorrer, ela evidencia um fracasso. Neste contexto, compreende-se que os médicos se sintam tentados a abandonar os pacientes terminais, uma vez que a morte foge do seu âmbito de atuação. Compreende-se, igualmente, que procurem minimizá-la, disfarçando-a graças à tecnologia de ponta. Compreende-se, por fim, que recorram a tratamentos fúteis, considerando o paciente uma oportunidade terapêutica, um desafio clínico ou mesmo um caso rentável. Uma conclusão profunda para os nossos dias do fenômeno de como muitos lidam com esse elemento da morte, uma vez que já não a consideram mais como uma passagem, como havia na Grécia, na proposição socrática, nem na proposição cristã, na qual Jesus nos avisa, aquele que vai viver somente esse mundo e essas coisas, e não considera que a morte é uma passagem para a transcendência, está vivendo o quê? Está reduzindo a vida a um estado de coisas cotidianas. Não que ele negue isso, ele convida a viver isso a partir da visão da transcendência, a partir da visão da infinitude, o que torna tudo diferente. Mas a filósofa nos diz, a Idade Moderna criou um abismo aí, refutou essas considerações, e entramos na Idade Contemporânea num paradoxo, vivemos nos nossos dias um paradoxo. E é curioso porque muitas vezes você conversa com uma pessoa imbuída de profunda fé, que diz para você até esses elementos socráticos ou cristãos, e no entanto lida com a morte a partir desse abismo que surgiu da Idade Moderna, não se dando conta, como colocou a Scarlett, do paradoxo contemporâneo, que é essa contradição, dizer uma coisa, mas está vivendo outra completamente diferente. Ela diz, a idolatria da vida acaba por revelar sua outra face. Ela é uma verdadeira cultura da morte. Observaram? Vamos ver de novo. A idolatria da vida acaba por revelar sua outra face. Ela é uma verdadeira cultura da morte. Nas sociedades ditas mais avançadas, impregnadas pela ideia de eficiência, a cultura da morte configura-se pelo confinamento das pessoas idosas e debilitadas. Excluídas do convívio familiar e social, elas acabam, com frequência, isoladas, relegadas aos cuidados de profissionais treinados para lidarem com vidas desprovidas de valor. É recente na história da medicina a ideia de que é preciso levar a vida biológica até o limite, custe o que custar, tratando a fase terminal como uma luta, a qualquer preço, contra a morte. Tende-se hoje a condenar inúmeros enfermos a um sofrimento sem perspectiva, recorrendo a procedimentos desproporcionais aos resultados esperados. Acaba-se por confiná-los em centros de terapia intensiva, optando por prolongar indefinidamente o processo da morte, porque estão passando. Criam-se situações desumanas. Pensando segundo categorias abstratas, tais como a saúde e a normalidade, e operando segundo uma lógica dicotômica, venera-se a vida. Voltando-se para o sucesso da cura, o avanço médico-técnico não tem como contribuir para uma reflexão sobre a morte. Aceitando sua humana condição com tudo que nela há de frágil e vulnerável, ele não mais pensaria a vida e a morte como termos excludentes. Vou repetir. Aceitando sua humana condição com tudo que nela há de frágil e vulnerável, não pensaria mais a vida e a morte como termos excludentes. Já no século XIX, e aí ela vai introduzir o pensamento de Nietzsche, de Freud, das questões das multiplicidades, da vida e dos elementos. Um texto muito bonito e eu convido vocês a lerem na íntegra. Para aqueles que estudam a filosofia clínica, há outras questões também significativas a partir do que estamos vendo. Filosofia clínica não tem no seu escopo, no seu conteúdo programático, no seu linguajar, temos como normalidade patologia, portanto não temos doença, cura, nós trabalhamos a existência. Né? O filósofo clínico não busca, por exemplo, a harmonia ou que a pessoa seja equilibrada. Nós não temos esses elementos, nós trabalhamos a existência. Recentemente, aqui em Porto Alegre, uma parceria de uma das redes farmacêuticas poderosas que temos com a Prefeitura de Porto Alegre, eles publicaram que profissionais da área da saúde poderiam tomar a vacina. E ali constava quem são eles, né? Então, enfermeiros, médicos, nutricionistas, tinha uma relação grande. E aí eu mandei para vários colegas o cartaz, não é? E perguntei, o filósofo clínico é da área da saúde? Vejam bem, se o filósofo clínico tem nos seus princípios que não há mais normalidade ou patologia, não há mais doença e não há mais cura, ele não é da área da saúde. Ele trabalha as questões existenciais. Bom, então, e aí alguns colegas disseram, talvez então na área da pedagogia, talvez na área que lida com questões próximas à medicina, etc. O filósofo clínico pode trabalhar com questões relacionadas a áreas médicas, pedagógicas, teológicas, pode. Se chamado, pode conversar com essas áreas. Mas a área dele, por definição, é a área existencial. E nesse sentido, o discurso que a Scarlett Martin coloca é muito importante como um aprofundamento. Muitas pessoas deveriam ser consultadas sobre o direito. A opinião delas teria que contar, ora mais, ora menos, quanto à questão de, por exemplo, seguir para a intubação. Não é? A opinião delas deveria contar, ora mais e ora menos, com relação, por exemplo, aos tratamentos se o quadro clínico se agravasse. Por que eu digo ora mais, ora menos? Porque algumas pessoas não têm condições de dialogar sobre isso, quando num quadro febril de 39, 40 graus, delirando, você não tem como tirar uma opinião razoável nesse estado. Mas afora isso, em boa parte dos casos, sim, deve contar. O histórico de vida delas deve contar. O quadro grave da pandemia, que coloca muitas pessoas tristes e portanto, às vezes, a opinião até muda com relação a todo o processo historiográfico, tudo isso deveria contar. Eu tenho ido muito a hospitais. Estou na frente de tratamento, de combate a tudo que está acontecendo. E observo várias situações. E acho que um texto como esse que estamos vendo hoje aqui nos ajuda a refletir, a considerar a morte, a vida, a existência em perspectivas mais amplas, maiores, nos levando a outros horizontes. chegamos ao fim da nossa oficina de hoje. Vou desligar o gravador para que aqueles que quiserem colaborar com alguma ilustração ou consideração possam fazer.